Olá, que bom ter você aqui. O CI é um podcast para quem quer experimentar o novo. Eu sou Risa Soares e vou junto com você quebrar barreiras e atravessar fronteiras para o novo mundo que se apresenta. A cada episódio, vou trazer histórias inspiradoras e muita informação para desmistificar aquilo que muitas vezes não compreendemos. O CI é uma produção Audioria e, no mês de Outubro Rosa, a parceira oficial desse podcast é a Intimissimi, a marca italiana de lingerie e homeware que, junto com a ONG Américas Amigas, vem contribuindo anualmente para ajudar no diagnóstico e prevenção do câncer de mama entre mulheres em estado de vulnerabilidade social. Você vai ouvir histórias inspiradoras de mulheres que tiveram suas vidas impactadas pelo câncer de mama, mas que souberam se reinventar durante e após o tratamento. Holding back these, thinking of the fear I've had so long. Eu comecei a cantar muito mais, a buscar muito mais o caminho da música, que me deixa muito feliz também, isso faz parte. E evitar, né, situações estressantes, né, que eu sempre vivi muito na minha vida, que me fizeram mal. Então, a gente realmente começa a eliminar coisas que não fazem bem da vida.
Essa é a Sabrina Parlatori, minha convidada desse episódio. Em 2015, a Sabrina foi diagnosticada com câncer de mama. A Sabrina é apresentadora, cantora e se tornou uma ativista no combate ao câncer de mama após a descoberta da doença.
Conversando com outras mulheres, muitas da minha idade, que passaram pelo câncer de mama, muitos casos parecidos com o meu, que o médico não deu bola para um nódulo que já tinha aparecido, que achava que não tinha nenhum problema, que não precisava de biópsia, e, no entanto, era o câncer. Olha só, é uma história muito comum.
Ouvir histórias de mulheres que enfrentaram o câncer de mama e souberam se reinventar durante e após o tratamento é uma forma de entender e desmistificar o câncer de mama, que afeta não só a mulher, mas a família, os amigos e todos que estão ao seu redor. Hoje você vai ouvir a história da Sabrina Parlatori.
Oi, Sabrina, tudo bem? Prazer te ter aqui no Sem Idade, uma honra você poder compartilhar, contar a sua história para os nossos ouvintes. Muito bacana, principalmente nesse mês de Outubro Rosa.
Oi, Risa, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu, é sempre bom falar, é sempre bom compartilhar um pouco da minha história sobre esse tema tão importante que a gente vai seguir aqui falando dentro do Outubro Rosa. Então, é um grande prazer. Acho que vai ser uma conversa muito, muito boa e muito importante.
Sabrina, se você tivesse que se definir, como que você se definiria?
Ah, eu sou uma mulher comum. Eu acho que eu sou uma pessoa com seus sonhos, com a sua história de alegrias, de tristezas, de momentos de superação. Como é a vida, né? Eu acho que a vida é para todo mundo, né? A vida, ela é feita, né, de altos e baixos mesmo. Então, é feita de momentos, né? Momentos alegres, momentos nem tão alegres.
E Sabrina, lembro de você muito bem na MTV, ex-modelo, cantora. Como que foi isso, né, na carreira, assim, nessa mudança?
Olha, Risa, eu sempre gostei de cantar com amigos, né, às vezes em reuniões, sempre tive muitos amigos músicos, mas eu nunca achei que eu pudesse cantar profissionalmente, era uma brincadeira. Mas, ao longo dos anos, eu fui cantando cada vez mais, né, às vezes participava de algum show, algum amigo convidava, né, para dar uma canja, e comecei a gostar, assim, me senti bem cantando, e a coisa foi acontecendo naturalmente, assim, demorou, né, eu demoro muito, assim, normalmente, como para me convencer de que eu posso fazer tal coisa ou não, sabe? Então, e com a música foi assim, e então eu fiz, assim, meu primeiro show, tipo, quando tive coragem, né, de me apresentar, foi aos 39 anos. E foi muito legal, o feedback das pessoas foi excelente. E é uma coisa que eu gosto, cantar é realmente algo que mexe comigo, mexe com a minha alma, e a gente vai aprimorando, né? Mas eu não me considero assim, uma profissional ainda, né, da voz.
Mas é o seu desejo seguir carreira como cantora ou é algo que isso faz parte de uma das, né, atividades que você desenvolve?
Acho que faz parte de uma das atividades que eu desenvolvo, assim, nessa carreira artística, né? E quem sabe, né, isso possa fazer parte de algo maior, assim, disso tudo que eu dessas atividades todas que eu exerço. Mas...
E Sabrina, e principalmente agora, né, durante a pandemia, muitos artistas tiveram que se reinventar. E acho que isso talvez tenha impactado também o seu momento, né? Como o de todo mundo. Né? Agora, como é que você se sentiu no meio da pandemia? Né? O primeiro pensamento, quando foi lá em março de 2020, que ninguém ainda sabia de nada, do que estava acontecendo direito. Como que você reagiu a isso?
Eu fiquei muito apreensiva, com medo da própria doença, né, de entender o que era, né, porque ninguém sabia direito, né, os médicos, os cientistas, ninguém sabia direito o que era esse vírus, como ele impactava na saúde das pessoas, né, profissionalmente, claro, tudo que estava agendado, né, e hoje em dia eu trabalho majoritariamente com eventos, né, foi tudo cancelado. Então, houve uma preocupação, né, como será, né, o futuro, o que a gente vai fazer, o que eu vou fazer esse ano, as contas continuam chegando, então foi uma preocupação, então...
É uma angústia, né?
Uma angústia, em todas as esferas, né, e me bateu uma ansiedade muito grande, eu tive que lidar, agora eu tô bem, mas eu tive que lidar com a ansiedade, né, que eu tenho essa predisposição a ter pânico, ansiedade, então isso veio com tudo, foi muito ruim passar por isso, ter que lidar com isso, eu perdi o meu melhor amigo para a Covid, em julho do ano passado, o Rodrigo Rodrigues, que é conhecido, apresentador de TV esportivo. O Rodrigo era muito, muito próximo, muito íntimo, então isso...
Jovem, né?
Muito jovem, na minha idade, isso impactou demais a minha vida, eu fiquei 2 meses, assim, no chão, eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido, então, assim, foi uma avalanche de acontecimentos, de sentimentos. No segundo semestre do ano passado, profissionalmente as coisas começaram a acontecer, então isso deu um estímulo, né? Foi legal, eu fiquei mais feliz, mais contente de voltar ativa, e foi bem bacana assim, mas é muito triste, né, esse cenário de pandemia, o cenário político, tudo isso mexeu demais comigo, com muita gente, né? Então houve muita tristeza, houve muita ansiedade. Então, só agora, assim, eu tô melhor, eu tô me recuperando. Eu peguei Covid 2 vezes, Isa.
2 vezes?
2 vezes, e não foi fácil, não foi...
Imagina.
Foi considerado leve, mas não foi nada leve. Eu peguei em março desse ano e depois no final de maio também. Aí depois eu descobri que o meu sistema imunológico é um pouco mais fragilizado por conta da quimioterapia que eu passei, por conta do câncer de mama. Uhum. Então, e aí depois eu soube que várias pessoas que passaram por quimioterapia pegaram mais de uma vez a Covid, porque tem um sistema imunológico mais fragilizado.
E a questão da pandemia também, eu acho que até considerando que a gente está no Outubro Rosa, né, quando a gente fala de prevenção, combate ao câncer, muitas mulheres deixaram de fazer seus exames durante a pandemia. Eu mesmo, agora que eu fui fazer, depois de 1 ano e meio. Eu deveria já estar fazendo pelo menos de 1 ano, a cada ano. Você viveu, você passou, enfrentou um câncer de mama em 2015, né? Como que foi essa descoberta, Sabrina?
Bom, primeiramente, falando em relação à pandemia, o impacto que teve na redução, né, dos exames, realmente foi muito grande. Eu tenho conversado, né, com especialistas, com médicos, eles dizem que depois da pandemia vai ter, a gente vai saber assim dos inúmeros casos de câncer de mama por conta da não realização dos exames preventivos. Então isso é muito sério, é muito preocupante. E eu descobri o meu tumor, né, em 2015, foi sem querer. Eu estava assim assistindo televisão, passando a mão assim no colo, e de repente eu senti um caroço, era bem aqui, era no seio, sei lá, meu lado esquerdo, era no seio esquerdo, bem aqui na parte superior. Senti um caroço aqui, não estava nem fazendo autoexame, né? Estava assim passando a mão, me coçando, e estava bem aqui. Falei, nossa, o que é isso? Bom, aí vi que era uma bolinha, né? Conseguia pegar assim, mas não doía, não incomodava, não tinha sentido antes. E aí, no dia seguinte, eu fui ao médico e já fui encaminhada para a mamografia, ultrassom. E aí, já veio a suspeita altíssima. Aí já fui fazer a biópsia e veio o resultado de câncer de mama. Agora, uma coisa importante contar é que um ano antes, todos os anos eu vinha fazendo os exames preventivos desde novinha. De novinha, eu já comecei com ultrassom de mama. A partir dos 35, eu não me lembro por qual razão, o meu médico já me pediu mamografia, porque a indicação é que se faça, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é que se faça a partir dos 40.
Mesmo com muita informação disponível e com a criação da campanha do Outubro Rosa, que desde 1990 promove a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, ainda existem muitas mulheres que não fazem esse acompanhamento. E durante a pandemia, esse quadro se agravou ainda mais. A campanha Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, mas sua missão se espalhou pelo mundo todo. E a cada ano ela vem ganhando mais repercussão com o envolvimento de muitas organizações, meios de comunicação e empresas. Um exemplo disso é a Intimissimi, a marca italiana de lingerie e homeware, que desde 2019 destina 10% de todas as vendas da sua linha rosa durante o mês de outubro para a ONG Américas Amigas, uma das organizações mais ativas na prevenção e combate ao câncer de mama. Essa renda é convertida em mamografias para mulheres em estados de vulnerabilidade social, com o objetivo de ajudar no diagnóstico e prevenção da doença.
Mas eu já vinha fazendo a partir dos 35. Então, em 2014, nos meus exames preventivos, quer dizer, um ano antes de eu descobrir o câncer, no meu exame de ultrassom de mama, esse nódulo já tinha aparecido. Esse tumor já havia aparecido. A médica no laboratório que estava fazendo o ultrassom disse, olha, eu achei um nódulo, eu vou colocar aqui uma indicação de biópsia, tá? Porque eu não gostei da cara dele. E no mesmo momento eu fiz a mamografia e na mamografia esse nódulo não apareceu. Olha que coisa maluca. Por isso que um exame pode complementar o outro, por isso que é importante. Muitas vezes um exame é indicado para uma pessoa, mas não para outra. Eu, como sempre tive mama densa, o ultrassom foi que conseguiu pegar melhor esse nódulo. Olha que curioso, né? E eu já estava com 39 em 2014, né? Então, e mesmo com a indicação de biópsia, com a classificação que a médica deu de BRADS 4, BRADS é uma indicação de risco para câncer de mama, e o grau 4 do BRADS já é uma suspeita grande de câncer. Porém, o médico ginecologista que me acompanhava na época disse que não precisava fazer essa biópsia, não. Que nódulos são comuns em mulheres e que eu não precisava fazer, que a gente acompanharia então no ano seguinte.
Foi um erro, né?
Foi um erro. Porque se eu tivesse já tratado um ano antes, com certeza o meu tratamento teria sido muito mais leve. Porque esse tumor, em quase um ano, ele cresceu, ele dobrou de tamanho. E eu gosto de contar essa história porque isso é muito comum de acontecer. Conversando com outras mulheres, muitas da minha idade, que passaram pelo câncer de mama, muitos casos parecidos com o meu, que o médico não deu bola para um nódulo que já tinha aparecido, que achava que não tinha nenhum problema, que não precisava de biópsia, e no entanto era o câncer. Olha só, é uma história muito comum. Então, se vocês estão com uma suspeita, pede uma segunda opinião, né? Se o seu médico disse que não é, pede uma segunda opinião, é sempre bom. sempre bom.
Com certeza, acho que isso é fundamental. E Sabrina, quando você ouviu do seu médico essa notícia, como que foi isso? Como que isso impacta? Porque muitas vezes pode ser que a gente não entenda de primeira, né? Assim, o que que isso significa, né? E só quando você entra em tratamento, né? Eu vi que você fez, né, o tratamento através da quimioterapia, que foi realmente agressivo, né? E só ali você começa a viver e conviver com aquela doença, né? Com câncer de mama. O câncer de mama provavelmente é uma das doenças mais temidas pelas mulheres, porque eu acho que isso afeta não só nosso, né, a questão psicológica, mas também da imagem corporal, né? E isso é sempre o que preocupa bastante para a mulher.
E muita coisa passa pela cabeça, né? Primeiro passa pela cabeça, ai meu Deus, será que vai ser grave? Se for, será que é inicial? Que estágio será que é? Será que eu vou perder o meu peito? Será que vão ter que cortar? Será que eu vou perder minha auréola? Será que vai ficar? Tudo isso realmente passa pela cabeça, né? Foi um baque muito grande quando ele me contou. Parece que o chão abriu-se um buraco no chão e eu caí. Uma coisa impressionante. Parecia que eu estava caindo num abismo. Ficou tudo assim, escuro. Uma loucura. Mas aí, voltando a mim, a primeira pergunta que eu fiz ao médico foi o quão grave era essa situação, né? Eu queria saber se tratava de um tumor inicial ou não e tal. E ele me tranquilizou. E isso foi fundamental. Ele me disse que se tratava, sim, de um tumor inicial e que os tumores iniciais têm mais de 90%, mais até 92%, 95% de chances de cura. Então, e com essa notícia, eu fiquei um pouco mais calma e comecei, então, a focar no que eu teria que fazer, né? Claro que eu chorei muito, eu saí de lá, eu estava sozinha, eu saí de lá, chorei muito, fiquei muito assustada. Mas, ao mesmo tempo, me veio uma força bem grande. Eu falei, bom, eu vou ter que enfrentar esse troço, né? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos partir para a solução. Eu quero solucionar esse problema. E me veio uma força, uma coragem muito grande, uma sensação de gratidão. Eu agradecia por ter descoberto esse tumor ainda no início. E me veio assim uma sensação de felicidade, assim, ter a chance de dar a volta por cima, contar com o apoio de muita gente boa. Então isso foi fundamental para me dar forças para aguentar tudo.
Sabrina, já foram 6 anos, né, desde a descoberta do câncer. Durante o tratamento, quando você está vivendo, né, a doença e está ali focada na cura, na redução, enfim... Você está no meio do furacão, mas quando isso começa a baixar e você conseguiu, né, controlar, você mudou algo na sua vida? Assim, isso te despertou para alguma mudança em hábitos, na forma de ver o mundo?
A gente passa a ter uma noção maior assim, da finitude, né, da vida. Então a gente quer fazer valer a nossa vida. A música tem muito a ver com isso, com esse processo, né? Então, eu comecei a cantar muito mais, a buscar muito mais o caminho da música, que me deixa muito feliz. E isso, e evitar, né, situações estressantes, né? Que eu sempre vivi muito na minha vida, que me fizeram mal. Então, a gente realmente começa a eliminar coisas que não fazem bem da vida. E isso tem muito a ver com esse processo que... dolorido, né, que a gente passa com uma doença como essa, por exemplo, um tratamento agressivo como esse, por exemplo. Falando do meu tratamento, existem diversos protocolos de tratamento, né? Tudo vai depender do tamanho do tumor, da idade da mulher, do subtipo de tumor de mama. Então, para o meu caso, para uma mulher que estava com 40 anos, né, eu tive um subtipo de tumor de mama chamado triplo negativo. Ele não é o hormonal, então ele não tem um tratamento-alvo. Então ele é, assim, entre aspas, pior, é o pior dos tumores de mama. E o tratamento para esse tipo de tumor, o triplo negativo, ele é o mais forte que tem. Então eu passei por 16 sessões de quimioterapia, o que é bastante, foram 6 meses de quimioterapia. E depois eu passei por 33 sessões de radioterapia, o que é também bastante, bastante, um tratamento muito puxado.
Pesado, né?
muito pesado. Mas eu iniciei pela cirurgia. Eu fiz uma cirurgia que foi excelente, uma quadrantectomia, que foi só a retirada do tumor. Eu não precisei tirar a mama, não precisei colocar prótese, só foi a retirada do tumor, foi uma incisão pela auréola. Você não consegue nem ver mais a cicatriz hoje, então foi uma incisão muito pequena pela auréola, onde retiraram o tumor por ali, e uma margem de segurança, um pouquinho só de tecido que estava em volta desse tumor, e foi só isso. O tratamento que eu fiz de quimio e de rádio foram tratamentos preventivos. É que assim, caso tenha escapado uma célula do câncer para algum lugar do corpo, a gente entra com a rádio, com a quimio para combater. Mas não é certeza que tenha escapado alguma célula, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que se submeter a um tratamento pesado desse. Não dá para correr o risco de não fazer. Tem mulheres que correm o risco, sim. Tem mulheres que optam por não fazer.
É uma decisão muito pessoal.
Muito pessoal.
E você está envolvida, né, em várias iniciativas aí no combate ao câncer de mama, de prevenção, diagnóstico precoce. Como que você vem atuando nesse sentido, Sabrina?
Olha, Risa, no início, quando eu estava passando pelo tratamento, pela doença, eu achei que eu nunca fosse contar essa história, né? Porque eu achava que era algo muito pessoal. Eu também não estava entendendo, né? Não tinha compreensão total, né, do que estava acontecendo comigo. Então, naquele momento, ninguém sabia, né? Só minha família e poucos amigos. Só que uma coisa interessante começou a acontecer comigo. Eu comecei a sentir a necessidade, durante o meu tratamento, de conversar com outras pessoas que estivessem passando pela mesma situação. Eu queria trocar experiências, porque assim, é tão doloroso, sabe assim? Os efeitos colaterais de uma quimioterapia são tão fortes e tão numerosos, assim, compromete o corpo inteiro, assim, é inacreditável. Então eu queria conversar com alguém, eu queria saber se as pessoas também sentiam a mesma coisa que eu, que outras mulheres. Então o que eu fiz? Eu comecei a me corresponder com outras mulheres pelas redes sociais, né? Principalmente pelo Instagram. Comecei a me corresponder e é muito fácil hoje você fazer isso, né?
Sim.
Você entra ali no perfil, entra numa hashtag, você tem acesso a vários perfis. E eu comecei a me corresponder com mulheres aqui no Brasil e em outros países também. E aquilo foi me fazendo um bem. Eu via que não estava sozinha naquele sofrimento. Eu até me emociono muito de pensar assim. Porque é de fato muito importante esse compartilhamento de experiências, né? Porque ele ajuda tanto, Risa. E é isso que eu estou dizendo, você não se sente mais sozinha, você se sente, então, que é normal aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, outra mulher também está sentindo ali, aquela outra mulher também sobreviveu, ela superou, ela passou pelo mesmo que você. Ver histórias, né, que deram certo, então tudo isso vai fazendo muito bem para quem está passando pelo tratamento. Então, eu comecei a amadurecer a ideia de compartilhar a minha história. Porque, principalmente por ser uma figura pública, falei, meu Deus, olha o impacto que a minha história pode ter na vida de outras mulheres. E no ano seguinte, quando eu já tinha passado por tudo, quando tudo já tinha acabado, que eu comecei a me recuperar, né, do atropelamento que é esse tratamento e ficar mais forte, então eu contei a minha história. E aí foi uma revolução, assim, eu não imaginava o impacto que teria. Eu fui num programa de rádio, né, de um amigo, na grande rádio de alcance nacional, e aquilo foi um estrondo, assim. E aí, a partir dali, todo mundo começou a me procurar, né, muita gente me procurando pelas redes sociais, amigos que não sabiam, ligando, preocupados. Foi uma loucura, foi uma revolução na minha vida em 2016. Todos os dias, Risa, eu recebo mensagens de mulheres que estão passando pelo câncer de mama e que se inspiram na minha história e que a minha história dá força a elas. Isso, para mim, é a maior recompensa, assim, né, de tudo isso. É muito bacana.
As redes sociais, elas são muito instantâneas. Então, você abre uma conversa, né? E você tem isso que você falou, você tem exemplos de pessoas que passaram, como que elas superaram, e isso gera uma força muito grande para você, porque você não está sozinha, né? E é interessante você falar isso, né? E você pontuar muito a questão do tratamento, da quimioterapia, do sofrimento, que é o tratamento, né? Porque é muito mais fácil você prevenir, né? Fazer exames, você ter ali a possibilidade de ter um diagnóstico precoce do que passar por tudo isso. Né? E isso eu acho que a gente tem que insistir sempre, né? Porque por mais óbvio e por mais lógico que seja, claro que tem muitas mulheres, né, que estão vulneráveis socialmente, que não têm condição, mas mulheres de têm renda, que têm capacidade hoje de pagar o tratamento, o exame, mesmo assim você vê que ainda não estão conscientes disso.
É, inclusive, quando eu estava passando por um tratamento, amigas que souberam que estava passando por isso, falaram, nossa, faz 5 anos que eu não faço os meus exames. Meu Deus, eu preciso fazer. Quer dizer, acaba despertando isso, porque é isso que você falou, por mais que a gente ouça falar e tudo mais, parece que tá distante, parece que não é com a gente, né?
Super.
Então você fala, daqui ó, ano que vem eu faço, deixa pra depois.
Ou na minha família não tem nenhum caso, né? Não tem que não é genético, isso não vai acontecer comigo, enfim.
Aliás, uma coisa importante dizer, os casos de câncer de mama genéticos só correspondem a 10%. É muito pouco.
Sim.
90% não se sabe de onde vem. Então, assim, todo mundo está sujeito, sabe, a passar por isso. E os tumores de mama são muito comuns em mulheres. E cada vez mais em mulheres cada vez mais novas, né? É claro que a incidência maior é em mulheres mais velhas. O câncer é uma doença do envelhecimento. Mas, cada vez mais, jovens estão tendo câncer.
Queria que você comentasse, você falou que não teve que fazer a retirada do seio, mas para as mulheres que hoje, né, que tem que fazer essa retirada, isso é muito angustiante, porque isso tem uma questão estética que, né, por mais que a gente consiga conviver com isso, né, eu vejo muitas mulheres fazem tatuagens, se enfeitam de alguma maneira. Como que, na sua conversa que você tem com outras mulheres, como que elas enfrentam isso?
A questão da autoestima é bem impactante mesmo, né, no processo todo de tratamento do câncer de mama. A começar pela cirurgia. Então, tem mulheres que vão precisar tirar a mama inteira, ou às vezes as duas mamas. E hoje tem cirurgias de reconstrução muito perfeitas, né, muito boas. Então, o que eu vejo são resultados excelentes de cirurgia. Mesmo quem tem que passar pela retirada, até quem precisa retirar a auréola, tem reconstruções muito, muito boas assim, de auréola também. Que, eu não sei ao certo, mas uma parte eles conseguem reconstruir com tecido e outra com fazer uma tatuagem. Eu sei que o resultado é excelente. Eu já vi pessoalmente um resultado assim de auréola. E assim, olhando não dá para perceber, sabe, que não é natural. E tem uma coisa que assim, também depende de cada mulher. Tem mulheres que realmente esse impacto ele é muito menor para elas. Eu já ouvi, assim, tem mulheres que não ligam. Ah, tudo bem, eu perdi o seio, nem quis reconstruir, nem quis colocar prótese, não tem problema nenhum, eu lido bem com isso. Então, assim, depende muito, né, da mulher. Agora, o impacto do tratamento, né, na estética, ele é muito grande mesmo, de uma quimioterapia, principalmente a quimioterapia que eu passei, que foi bastante intensa, bastante agressiva, né, 16 sessões... É muita coisa, e o corpo ele vai se transformando conforme vai aumentando o número de sessões de químio, porque vai aumentando a toxicidade. Tem mulheres que não ligam de ficar careca e tudo bem, tem mulheres que brincam com a questão dos lenços, com perucas. Agora você perde todos os pelos do corpo, né? Inevitável. A sobrancelha e cílios também, você vai perdendo ao longo do tratamento e inchando. Isso vai modificando o seu rosto, é inevitável. Então, assim, é muito difícil, acho que principalmente para a mulher, assim, esse impacto do visual, ele é realmente forte. E não só do visual, né? Você veja, a quimioterapia, ela altera todo o sistema hormonal da mulher. Eu parei de menstruar na quarta sessão de químio e isso impactou todo o meu organismo.
É muito sofrimento, né? Muito sofrimento.
São muitos efeitos colaterais ao mesmo tempo que você tem que lidar, sabe? Mas é um período, assim, eu sempre focava no fim. Eu falava, isso vai passar, isso é só um período, isso vai acabar, sabe? E ter esse pensamento de focar na solução, de saber que é temporário, para mim foi importante, me fortalecia.
Não, e dá para ver, você aí tá firme e forte, depois de 6 anos.
As mulheres comentam muito isso, as mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer, elas veem em mim um exemplo, puxa vida, eu consegui perder o peso que eu ganhei durante a quimio, perdi depois, meu cabelo voltou, a minha saúde, meu vigor para fazer exercícios físicos e voltar à minha velha forma, tudo isso, né? Então a gente acaba sendo exemplo para quem está passando por isso, que vai ter essa modificação no corpo, que vai sofrer esse impacto. Mas saber que isso vai passar é muito importante.
Sabrina, queria te agradecer imensamente. Toda essa conversa foi ótimo, foi muito bom te ouvir. Eu acho que toda a sua experiência, acho que ela é inspiradora no sentido de que você mostra o quão importante é, de fato, né, as pessoas, as mulheres, se prevenirem. Acho que isso é um exemplo. E a sua história também, belíssima. Muito obrigada, Sabrina.
Obrigada, eu que agradeço. Foi muito, muito legal e só contribui para a gente poder informar, para a gente alertar e ajudar mais mulheres mesmo. Então isso é muito gratificante, assim.
O CI é uma produção Aujoria e no mês de Outubro Rosa, a parceira oficial desse podcast é a Intimissimi, a marca italiana de lingerie e homeware que, junto com a ONG Américas Amigas, vem contribuindo anualmente para ajudar no diagnóstico e prevenção do câncer de mama entre mulheres em estados de vulnerabilidade social. Nos encontramos aqui na semana que vem. Até lá!